E que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por este privilégio que nós temos de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, Senhor. E nós sabemos, em nome de Jesus, que há desejos no Teu coração em relação ao nosso ajuntamento neste lugar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ter a liberdade para nos levantar, para nos corrigir, para nos fortalecer, e que a presença do Senhor não apenas seja sentida, mas seja vista aqui neste lugar, e que o Senhor se agrade de tudo que nós estamos aqui a fazer, em nome de Jesus, amém, amém. Espante lá o som com uma grande salva de palmas, amém, graças a Deus. Amém. Meus queridos, eu tenho sentido no meu coração algo diferente de sentimentos que eu tive ao longo dos poucos anos de vida que eu tenho. Espero que você veja isso, né, claramente. Eu tenho sentido algo de uma forma muito especial, que Deus parece que Ele está insistindo comigo, particularmente, que Ele quer fazer mais e que Ele tem mais. É claro que quando eu olho para a palavra, quando nós vamos na palavra, nós vamos ler, vamos meditar, nós vemos que Deus realmente é um Deus de novidades, um Deus que está sempre preparando mais, Deus de planos, Deus de propósitos, Deus de agenda. Ele tem a sua agenda maravilhosa, a sua agenda eterna, agenda de Deus. Já imaginou como é que será a agenda de Deus? O que Deus está programando fazer? Mas eu tenho sentido de uma forma como nunca que parece que o Espírito Santo está me provocando, Fábio, a mais. Mas, graças a Deus, que eu sinto que isso não é só para mim. Que eu percebo que nós estamos vivendo um tempo como que se houvesse uma pressa de Deus em acelerar, em fazer coisas que estão no coração dEle, coisas que estão programadas por Ele, coisas que Ele deseja realizar e que faz parte dos seus propósitos eternos. E quando eu sou levado a pensar em que Deus está querendo fazer mais, eu pergunto-me, o que é que está impedindo este mais de Deus? O que é que está a impedir que Deus me leve para um nível seguinte, para os próximos níveis, para as próximas conquistas, para os próximos projetos, para as próximas realizações? O que é que, onde está a chave para eu abrir a porta, para entrar nesse next de Deus, neste próximo de Deus? E eu tenho entendido que eu sou, você é, nós somos os ativadores daquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós ficamos com a sensação de que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele tem o controle de todas as coisas, mas isso não é bem assim. Não é de todo uma verdade. Há coisas que Deus confiou a nós, entregou a nós, e que nós podemos dizer, não, isso está dependente de mim. Por exemplo, há coisas que Deus quer fazer que estão dependentes da nossa obediência. Você concorda comigo? Posso ouvir amém? Há coisas que Deus quer fazer que depende do nosso eis-me aqui, Senhor. Há coisas que Deus quer fazer que depende do nosso sim a Ele. Então, eu acredito que nós somos definitivamente os ativadores daquilo que Deus quer fazer. Se nós somos os ativadores daquilo que Deus quer fazer, desculpe minha honestidade, preocupa-me o que que eu posso fazer que vai impedir que algo de Deus seja ativado. Preocupa-me o que estarei eu fazendo que impede esse sentimento que está no meu coração, de que Deus quer fazer mais. Estarei eu fazendo alguma coisa que impede Deus de me levar para os próximos planos que Ele tem agendado para a minha vida? A agenda de Deus, ela tem o desejo e o propósito de Deus. Mas o dia em que aquilo vai acontecer, é você que vai lá escrever. Eu estou convicto disso. O dia que aquilo que Deus quer fazer vai acontecer, a agenda de Deus não tem números. A agenda de Deus tem o desejo dEle. Eu quero te curar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus quer te curar. e se está na agenda dele. Diga, mas Deus quer te abençoar. Deus quer te levar para o próximo nível. Isso está na agenda dele. Isso não era para dizer não. Isso está na agenda de Deus. Aí alguém pergunta, eu quero ver essa agenda. Eu quero ver que dia que está marcado. Que dia que vai acontecer. Quando será? Será numa segunda, num domingo, numa terça, na quarta? Deixe-me dizer, você vai escrever o dia que isso vai acontecer. E é isso que muitas vezes nos impede de sermos os ativadores daquilo que Deus quer fazer. Porque nós esquecemos que somos nós que determinamos o dia e a hora em que aquilo que Ele quer realizar vai acontecer. E isso nós vamos descobrir agora, nas 2 horas que eu vou pregar. Deixa eu ver se o pastor Cícero olhou para mim. Olhou e balançou a cabeça assim. Ele fez assim, mas isso significa assim, tá bom? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 3, versos 16 a 19. Vamos começar a entender um pouco o que será isso de, às vezes, impedir aquilo que Deus quer fazer e sermos nós a marcar na agenda de Deus o dia e a hora em que as coisas que Ele quer fazer vai acontecer. Hebreus capítulo 3, versos 16 a 19 diz assim: ora, quais os que tendo ouvido e rebelaram, não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos ler juntos este último versículo? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha, o escritor de Hebreus, ele está dizendo, está fazendo menção, aquele acontecimento da promessa de Deus, em que Deus tira o povo do Egito e os promete levar até uma terra que manda leite e mel. E nós sabemos que este povo morreu, e que apenas quantos entraram? 2. E eles não entraram por causa do quê? Que nós lemos, acabamos de ler ali? Por causa da incredulidade. Então eu escolhi a incredulidade como aquilo que vai me impedir de ser um ativador das coisas que Deus quer fazer. E eu quero refletir consigo acerca de um tópico. O que que será mais preocupante? A minha crença ou a minha incredulidade? O que eu creio ou o que eu não creio? É interessante esta pergunta. Sabe, eu tenho pensado que a minha crença, a nossa crença, ela nos conduz a um percurso natural. Eu acredito, eu tenho certeza, eu vou por aquele percurso natural acreditando e as coisas vão acontecendo. Por exemplo, você entrou dentro desse auditório porque você crê que toda essa estrutura não vai desabar. E amém. Não vai mesmo. Não é? Então, há um curso natural. Você não parou para pensar para entrar aqui dentro. Agora, a incredulidade, ela vai nos criando limitações para que nós não venhamos a conquistar aquilo que nós precisamos. Então, eu tenho lembrado e tenho pensado que realmente é um fator de preocupação o que eu não creio. E eu, particularmente, gasto muito tempo a falar e a viver, e isso nos anima, é verdade, tem algo de muito natural nisso, e espiritual também. Eu passo muito tempo a pensar no que eu creio, no que Deus vai fazer, no que eu sei que Deus pode fazer, no que eu sei que está escrito na Bíblia. Isso é motivador, e nós temos recebido palavras de fé aqui que vai alimentando os nossos corações. Mas poucas vezes eu paro para pensar o que é que eu não creio. Aí você pergunta assim, mas como é que eu vou descobrir o que é que eu não creio? Sabe como é que nós descobrimos as nossas fragilidades de crença? Sabe como nós descobrimos a nossa pouca fé? Quando nós fazemos uma lista das nossas necessidades e o que é que nós estamos à espera que aconteça, faça essa necessidade. Em outras palavras, que dia que está agendado a resolução para esta necessidade? Se Deus tem uma agenda, e nesta agenda Ele contempla a resolução das minhas necessidades, o suprimento daquilo que eu preciso, E se eu afirmei aqui que é uma convicção minha, que sou eu que marco o dia, então eu tenho que pôr as minhas necessidades de um lado e começar a equacionar o dia em que eu quero que esta necessidade seja suprida. E há algo de subjetivo aqui, eu sei, você não pode dizer, amanhã, 3 horas da tarde, eu vou conhecer, vai dizer aquela menina solteira, o meu príncipe encantado, milionário, lindo, crente, cheio de unção e poder, e eu vou casar. Eu sei que você não pode marcar esta hora exata, eu sei que não. Mas eu sei que você pode pôr na sua agenda, que hoje, por exemplo, neste culto, coisas grandes vão acontecer com você, coisas que você precisa, porque necessidades serão supridas. Eu tenho umas coisas na minha cabeça que às vezes nem eu entendo, ainda mais vocês, se eu for tentar explicar, mas eu vou tentar explicar. Eu fico assim, Senhor, eu sei o que o Senhor quer fazer aqui hoje, o Senhor tem falado no meu coração, dá-me palavra, mas também dá-me sinais, fala comigo sobre coisas que o Senhor quer fazer. Pastor Cid sobe, eu disse, Senhor, vai usar ele para falar comigo agora sobre coisas. E o pastor Cid diz uma frase, eu pego logo a caneta e escrevo aqui, e que vai o encontro daquilo que estava no meu coração e que eu sei que Deus tem que fazer. Quando nós nos ajuntamos, disse o nosso pastor, infinitas possibilidades têm lugar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Estamos a falar de agenda. Faço-me entender, faz sentido, estou a falar de agenda. Se então você pode pôr no seu coração, neste ajuntamento de hoje, neste culto que eu estou, na igreja que eu estou cultuando, celebrando a Deus, infinitas possibilidades podem acontecer e uma delas, ou várias delas, é o suprimento das minhas necessidades. Eu estou marcando na agenda de Deus que é hoje, que é agora. Porque o Senhor disse, tudo é possível que crê. E eu hoje creio, então vai acontecer comigo hoje. Posso ouvir amém? Eu não vou perguntar quem está enfermo aqui, mas hoje nós vamos orar pelos enfermos. E você pode marcar na agenda de Deus agora, não é na sua. Você pode marcar na agenda de Deus agora, que hoje é o dia, e daqui um bocado a hora, em que você será curado em nome de Jesus. Amém? Porque infinitas possibilidades há no nosso ajuntamento. E a Bíblia diz, e nós lemos, que há um grupo de pessoas que não entraram naquela terra prometida por causa da sua incredulidade. Então, a incredulidade, definitivamente, ela é algo poderoso que nos limita e que nos impede de sermos os ativadores daquilo que Deus quer fazer. Porque a incredulidade, ela não diz respeito a quem pode fazer. A incredulidade, ela diz respeito a quem pode receber. Isso é tão interessante, porque nós, quando olhamos para Deus, nós conhecemos e ouvimos e já sentimos, já presenciamos, testemunhamos os atributos de Deus, as qualidades, o perfil de Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele já fez, o que Ele quer fazer. Então, nada disso é questionável para aquele homem de fé como você e para aquela mulher de fé como você. Você não questiona e não queremos, e não entre por aí, que Deus não tem poder para fazer algo grandioso, tremendo, milagres. Então, se há algo que deve ser questionado, não é o executor, é quem vai ser beneficiado pela execução. Somos nós que devemos ser questionados. Em quê? Na nossa fé, na nossa credulidade ou na nossa incredulidade. E estava eu há pouco dizer que uma das formas de descobrir onde está a nossa pouca fé é quando nós fazemos uma lista de necessidades e nós perspectivamos como essas necessidades serão resolvidas. E estava dizendo eu há pouco, e volto a afirmar, que hoje, por exemplo, é um dia de você expressar e determinar, eu tenho fé, porque hoje eu serei curado neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está a sede da incredulidade? E por outro lado, onde está a sede da ativação daquilo que Deus quer fazer? No nosso interior. No nosso interior. Aqueles homens que espiaram a terra e que não entraram na terra prometida, eles, no relato que eles fazem, eles dizem, a terra é grande, a terra mana realmente leite e mel. Não usar essa expressão, mas uso eu agora, tal como Deus havia prometido. É mesmo algo tremendo que se nós entrarmos lá e se ela for nossa, uau! Mas sabe, é terra de gigantes. Disseram 10 daqueles homens, daqueles 12. E nós, diante destes gigantes, somos como gafanhotos. Eles, ao se declararem, se sentirem como gafanhotos, estavam limitando ou anulando aquilo que eu estou chamando agora de ativadores daquilo que Deus quer fazer, ativadores do poder de Deus. Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque eles não podem fazer nada. Eles não se sentiram à altura daquilo que viram, não se sentiram à altura da proposta que Deus lhes havia feito. Então não havia nada a fazer com aqueles. Por quê? Porque eles, na sede da sua credulidade ou incredulidade, eles estavam incrédulos. E onde é esta sede? Os nossos corações. É aqui dentro. É aqui dentro. Em Provérbios capítulo 27, verso 19, Provérbios 27, 19 diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, como se fosse um espelho, você olha para a água, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Eu sou aquilo que está dentro do meu coração. Então, tudo aquilo que vai acontecer comigo terá como ponto de partida o que está dentro do meu interior. E aqueles homens que, pela incredulidade, lemos nós há pouco, não entraram na terra que Deus havia prometido, porque nos seus corações eles tinham o quê? Uma imagem de gafanhotos. Nós somos gafanhotos, você pode ser criativo e imaginar o que estava na mente e no coração daqueles homens. Sentimento de inferioridade não é para nós, não somos capazes, somos pequenos, nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Então a sede da nossa credulidade ou da nossa incredulidade, a sede de onde tudo é ativado na agenda de Deus, é o meu coração, é o que está cá dentro. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. E naquele sentimento que disse eu há pouco, que tem estado presente na minha vida, de que Deus quer fazer mais, o Senhor está dizendo, sim, eu quero fazer. Agora eu quero saber quando tu, Fábio, vais alinhar o que eu quero fazer, o teu coração, ao que eu quero fazer. Esse alinhamento de fé, de andar, de acordar sabendo, acordar hoje dizendo, o que que Deus vai fazer na minha vida e através de mim, nesse desenvolvimento ministerial, servindo na igreja, no MOC, nas crianças, na multimédia, na produção, como pastor, como obreiro, como diácono. Deus, o que que o Senhor vai fazer através de mim? Essa disponibilidade interior como ativadores do poder e da vontade de Deus. Então, a sede da credulidade, da incredulidade e da consequente ativação ou não ativação daquilo que Deus quer fazer, são os nossos corações, é o seu coração e é o meu coração. Provérbios 23:7, muito conhecido esta palavra, Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, em seu interior, assim ele é. Assim como você imagina no seu coração, assim é. Então, meus queridos, nós entendemos claramente que na agenda de Deus está o desejo de executar. E no seu coração está a caneta que marca o dia e a hora em que isso vai acontecer. A isso nós podemos chamar de fé. De fé que nós encontramos em tantos momentos em que pessoas encontraram com Jesus. Quero compartilhar com vocês João capítulo 9. Nós vamos ler um bocadinho este capítulo e depois vamos estar caminhando para o fim das 2 horas, tá bem? Então, João capítulo 9, nós vamos ler do verso 1, não vou dizer até quanto, que é para ninguém dormir. João capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim, olha só, eu aprendo muito com o que aconteceu aqui. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Glória a Deus. Se ele é pecador ou se não é, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Onde nasceu a razão para o milagre deste homem? Minha criatividade me diz que o fato dele ser cego era a grande bênção da vida dele. Sabe, problemas na ótica de Deus, às vezes são presentes para nós. Pastor, como é que fala uma coisa dessa? Os problemas são presentes de Deus para mim. Porque Jesus disse, quando indagado, foi ele ou seus pais quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse, não interessa de quem é a culpa. Não interessa o porquê que isso está acontecendo. Passemos adiante. O que interessa é que esta situação é a ocasião para que se manifeste nele a glória de Deus. Sabe de uma coisa, eu tenho repetido isso tantas vezes ao longo da minha vida, a mim mesmo. As razões, os porquês das situações que nós estamos a atravessar, nós temos que muitas vezes pôr de lado, a não ser que estejamos num exercício de avaliação da nossa vida, da nossa caminhada. Mas se não for esse exercício, devemos pôr de lado. E devemos olhar para o céu e dizer, os meus olhos estão postos acima dos montes, de onde me vem o socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esta situação que eu estou a viver é uma ocasião para que se manifeste na minha vida a glória dele. Esta é a resposta para os nossos problemas. A razão que eu encontro para que o milagre aconteça é o problema. O problema vai me fazer agendar olhando para o céu, que aquilo é uma ocasião para Deus manifestar a glória dele na minha vida. Eu vou repetir, o problema é a razão pela qual o milagre vai acontecer. É um presente de Deus para mim. Deus não me entrega problemas como presente, mas Deus me entrega a resolução dos meus problemas como presente. Então, problemas são ocasiões para Deus se manifestar a glória dele na minha vida. Foi o que aconteceu com este homem. Senhor, mas explica-nos lá. Talvez até com algum sendo sarcástico, por que não? De quem que é a culpa? Nasceu cego, olha só, que injustiça, não é? Vamos pôr a culpa de lado, o que interessa é que eu estou aqui e eu vou resolver o problema dele. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque o Senhor olha para a sua vida do mesmo jeito. Quantos de nós corremos para os pés do Senhor para perguntar o porquê? Corra para os pés do Senhor dizendo, eu sei que está na sua agenda resolver esse problema hoje e eu estou disposto a deixar que o Senhor resolva isso hoje. Aquele homem, ele deu a razão para o milagre. Ele era cego. E isso foi uma ocasião para que se manifestasse nele a glória de Deus. E o fato dele ser cego me diz, perdoe-me essa expressão, a minha criatividade, que o fato dele ser cego ajudou muito para que o milagre acontecesse. Eu dizia, claro, se ele era cego, o milagre aconteceu, porque senão, né, o Senhor não estava dando olhos para quem já viu, né? Eu estou como o pastor Cícero, né, que esse dia me fez rir tanto no culto, meu Deus. O Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu, depois surgiu a pergunta, então por que foi ressuscitado, não é? Eu fiquei imaginando aquilo tudo, porque tinha mais coisa para viver durante aquele intervalo de tempo, mas pronto. Coisas que eu acho graça do nosso pastor, hein? E ele sabe. Então, e agora foi rir, esqueci. O que nós estávamos a falar? Vamos lá? Ah, o porquê que o milagre aconteceu? Porque ele era cego. Diga comigo, porque ele era cego. Aí você diz, claro, só assim que ele poderia ter um milagre de voltar a ver. Mas não é disso que eu estou a falar. A minha criatividade me diz que o fato dele não ter visto muitas coisas fez com que ele aceitasse que o Senhor pegasse um lodo, passasse nos seus olhos e algo tremendo acontecesse ali. Ele não limitou o Senhor naquilo que o Senhor queria fazer. Esse pormenor do lodo, já pensei tanto sobre isso, fica para um outro dia, quando a gente estiver comendo no Big Mac, você vai me pagar, a gente fala sobre isso. Mas eu já pensei tantas vezes no porquê, o que é fato é que ele não viu, sabe? Não está narrado, não está escrito que Jesus avisou para ele, olha, fica frio aí, ou quente, não sei, vou fazer aqui um barrinho, tá bom? Olha, não assusta não, tá bem? Sabe quando o médico vai dar aquela pica assim na gente, para, não assusta não, vai, né? Não assusta não, vai gelar um pouquinho, vai ter sensação estranha, vou fazer aqui uma coisa. Ele não viu o que o Senhor ia fazer. Ele simplesmente recebeu. Às vezes nós temos que ficar cegos diante daquilo que o Senhor quer fazer. Cuide dos olhos do seu coração. Os olhos do coração daquele homem estavam prontos para receber aquele milagre. Por causa de inúmeros fatores, talvez também por causa daqueles que eu te disse nessa manhã. O que é verdade é que Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós, esperança da glória. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E isso, para aqueles que não conhecem a Deus, é uma esperança, porque vai ser tão glorioso que vai testificar. Como Paulo diz, nós somos como cartas escritas, vivas, daquilo que Deus está fazendo. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria pedir o louvor para subir. Amém. Com seus olhos fechados, eu quero que você ouça esta palavra que eu vou ler. 1 João 4:9. 1 João 4:9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Com seus olhos fechados, eu queria te convidar nesse momento a pensar o que é viver por meio dele. Talvez seja tão próprio aceitar que ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Nisto se manifestou o amor de Deus, enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Se Deus tem uma agenda, e você crê que nessa agenda está escrito tantas coisas boas a seu respeito, eu queria que você hoje, porque aqui é um lugar de infinitas possibilidades, eu queria te convidar hoje a ir nessa agenda e pôr o dia de hoje como o dia em que isso vai acontecer. O que que você precisa que o Senhor te faça hoje? Há uma coisa que no meu coração arde. Que aqueles que estão doentes sejam curados aqui em nome de Jesus. Então vá até a agenda de Deus agora. E se você está com alguma enfermidade, e você quer marcar na agenda de Deus que é hoje que o Senhor vai te curar, eu queria que você saísse do seu lugar em nome de Jesus. Rapidamente. Alguém quer receber a oração da fé para ser curado, saia do seu lugar. Porque na agenda de Deus está, eu quero te curar. Eu quero te curar. Então marque nessa agenda hoje. Eu vou te curar. Você é o ativador daquilo que Deus quer fazer. Olha os olhos do seu coração. E aquele homem não via que era um barro, um lodo que iria curá-lo. Mas ele tinha os ouvidos dele sensíveis a todo o som, porque ele não enxergava, ele não via, e ele ouviu falar de Jesus, e provavelmente os olhos do seu coração estavam abertos a tudo que ele ouvira falar de Jesus, tudo que Jesus fez, curou, libertou. Começa aqui agora a dizer ao Senhor, você que está aqui no altar, dizer ao Senhor: hoje é o dia, Senhor, que eu marco, agora é a hora que eu marco, para que em nome de Jesus, conforme nós lemos, por meio de Jesus eu tenha vida, para que em nome de Jesus eu seja curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Os meus olhos viram a salvação,
Espírito Santo de Deus,
a luz para o mundo, esperança da terra.
Diga ao Senhor: se depende de mim, então é hoje.
E eu não sou mais.
Se depende de mim, é agora.
Eu não sou mais meu. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuta alguém dar, no olhar que vejo ao amanhecer. E esta é minha promessa. Gastarei minha vida para te coroar.
à frente com os olhos fechados, eu quero fazer-lhe uma pergunta. Você também que está no auditório, pode responder também. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão e fica com a mão levantada. Quem é pai e mãe? Fica com a mão levantada. Agora eu quero lembrar-lhe o dia que o seu filho estava doente. Quero lembrar-lhe o dia que o seu filho talvez foi fazer uma cirurgia. Eu quero lembrar aquele dia que o seu filho talvez partiu um osso e que te doeu tanto, 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 tanto. Ou talvez hoje o seu filho ou a sua filha esteja a passar por algum desafio. O quão isso te dói. E a palavra diz: vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não vos dará muito mais o vosso Pai. Então deixe-me dizer, se você que é como eu, somos humanos frágeis, ama tanto este rapaz, ama tanto esta rapariga, deseja tão bem a ele, eu quero te dizer, muito mais deseja Deus a você, muito mais. E é por isso que Ele quer te curar nesta manhã, é por isso que Ele quer te abençoar nesta manhã, é por isso que Ele quer te engrandecer, Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar, te perdoar. É por isso, porque você é filho dEle, você é filha dEle. Então agora mesmo, diga ao Senhor: eu recebo o Seu amor, eu recebo o Seu perdão, eu recebo a cura que o Senhor, meu Pai, tem para me dar. Sinta-se agora na presença dEle e deixe Ele te tocar. Aquela mulher tão somente dizia: se eu tocar nas vestes dEle. Ela entendeu num tempo em que a graça estava se manifestando ainda, não havia plenitude nos homens que há hoje através do Espírito Santo. Ela entendeu que se ela tocasse, ela seria curada. E você hoje pode dizer: eu sou filho, eu sou curado agora. Recebe agora em nome de Jesus a cura. Recebe agora em nome de Jesus. Agradece ao Senhor: eu estou curado, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta. Nós dissemos aqui há pouco, nós nos afirmamos que estávamos a aceitar o perdão, a cura, aceitar que somos filhos de Deus. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E a Bíblia diz que Ele tem uma vida nova para nos dar. Quem crer será salvo. Eu quero perguntar a alguém aqui hoje que quer dizer: Senhor, eu peço perdão e aceito o perdão dos meus pecados, aceito ser filho. Se você tem esse desejo no seu coração, eu queria que você fizesse, toda a igreja vai fazer esta oração, mas eu queria que você fizesse esta oração com a convicção que hoje é o dia marcado por você na agenda em que você se tornou mais próximo, mais íntimo, e segundo a palavra de Deus, filho de Deus, porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda a igreja junto comigo, em especial você que quer confessar esta oração de que está aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, diga assim: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida, porque eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem-vinda à família de Deus, à casa de Deus.